A morte deveria ser assim, um céu que pouco a pouco anoitecesse, e a gente nem soubesse que era o fim.
Quando os olhos se fecham, pela última vez.
Morte. Ao longo de toda a história da humanidade, ela foi temida, respeitada, admirada e até desejada pelo ser humano. Mas afinal, o que é a morte?
Segundo o dicionário Aurélio, morte é cessação definitiva da vida, pena capital, ausência de vida, imobilidade, ruína, extinção.
Mas sejamos sinceros, a morte não pode ser reduzida a um simples verbete de dicionário. Seu sentido vai muito além.
Numa definição estritamente biológica, o médico Luiz Alberto Silveira explica o que é a morte para a medicina.
Do ponto de vista médico, do ponto de vista técnico, a medicina identifica a morte como a parada completa de funcionamento dos órgãos vitais, sobretudo do cérebro.
Mas o próprio médico reconhece a complexidade de definir a finitude da vida humana.
Não existe uma definição conclusiva sobre morte e sobre vida. Assim como também não existe uma definição sobre tempo. Todas as coisas que ultrapassam o limite da existência, elas são muito difíceis de serem medidas. Então a medicina consegue medir do ponto de vista técnico, mas a morte ela não é só objetiva. Ela é um tema de abordagem subjetivo.
Realmente, não podemos negar que esse tema é bastante subjetivo e complexo. Por isso, conversamos com o historiador e filósofo Gregory Zizevsky, que fala das principais ideias da morte na filosofia.
Uma ideia de morte do Heidegger, né, que ele vai falar que o ser humano é o ser para a morte. E o ser humano é isso, então ele vive como se ele morresse a cada dia, porque ele sabe que no fim a vida vai cessar, né? E é isso que define ele como, pro Heidegger, é isso que define ele como ser humano. No caso, a morte que vai ser tão parte do ser humano que vai definir ele como humano. E a ideia do Schopenhauer, que a morte como um fim da consciência, talvez, mas isso não significa o fim do sujeito. Significa o fim do indivíduo, talvez, mas não o fim do sujeito.
Fim da consciência, parada do cérebro, ausência de vida. Temos tantos conceitos para a morte, mas no fundo temos uma única certeza.
Todos vamos morrer um dia.
Essa certeza de sua finitude mostra ao ser humano que, mesmo com todos os avanços científicos e toda a tecnologia que dispõe atualmente, ele não consegue fugir da morte.
Ao deparar-se com sua condição vulnerável e refletir sobre o seu fim, o homem se angustia. E depois? Será que existe um depois?
A crença na imortalidade da alma humana vem desde os primórdios da história. Nas sociedades primitivas, era comum que os cadáveres fossem mutilados, amarrados ou esmagados sob pedras para que não pudessem retornar à vida e assombrar os vivos.
Com o surgimento das religiões e a evolução das crenças antigas, os ritos funerários ganharam outros sentidos. Ao invés de impedir a volta do morto, a intenção era preparar a sua entrada num outro mundo, ou então o seu caminho de volta.
Surgem através dos séculos diversas crenças de vida após a morte, entre elas a ressurreição e a reencarnação, populares até hoje.
A crença na ressurreição está presente em religiões como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, e prega a existência da vida eterna, onde as almas iriam para o céu, inferno ou purgatório, de acordo com as ações que tiveram na Terra. O padre João Pedro de Lise explica o conceito de ressurreição para os católicos.
Para a visão cristã, a vida ela não termina com a morte, mas ela continua. Né? Claro, nós não deixamos de contracenar nos palcos desta vida. Este corpo não está mais visível, né, aos olhos humanos. Basta viver agora numa uma outra atmosfera, né? Que é a alma, então há esse desligamento. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível.
Diferente dessa visão de vida eterna, em outras religiões como o espiritismo, o hinduísmo, o budismo e a umbanda, o que se acredita é que a alma pode retornar várias vezes à Terra, até que cumpra a sua missão. O pai de santo, Ricardo Trisca, fala sobre o papel da morte dentro da crença na reencarnação.
A morte é uma passagem. E cada um constrói o seu momento, cada um constrói o seu tempo. Quando você encarna, já sabe quando vai desencarnar. Então a morte é o rompimento de um ciclo e o restabelecimento de um novo. A reencarnação em si, para nós, é uma oportunidade que cada espírito tem de recompor-se perante os mandamentos divinos. Por isso que na Terra é o tempo de expiação, que a gente chama. É um resgate para poder alcançar a luz.
Existem várias crenças, várias teorias, mas existem também aqueles para os quais a morte é realmente o fim. O estudante Ramon Miranda é ateu e não acredita que haja algum tipo de vida após a morte.
Eu, como um ateu, vou pelas coisas lógicas. E pelo tudo que a gente observa na natureza, né? Como a gente é um ser biológico, a gente nasce, cresce, reproduz e morre, entendeu? É um ciclo, é natural. E realmente é o fim. Depois da morte, assim, o pessoal fica dizendo que vai pro céu, que vai pro inferno. Não, pra mim, a existência da pessoa acabou ali.
Acreditar ou não é uma questão individual, que deve ser respeitada. Até porque não existem estudos científicos conclusivos a respeito do assunto. É a velha história. Ninguém voltou para contar.
Mas e quando a morte é dos outros? Quando ela leva aqueles que amamos?
Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Continue conosco.
Você está ouvindo Quando os Olhos se Fecham, pela última vez. Voltamos a apresentar Quando os Olhos se Fecham, pela última vez. Perder alguém é sempre muito difícil e o processo de luto é muitas vezes demorado.
Segundo a psicóloga Mônica Barreto, o processo de luto dura em média de 1 a 2 anos e passa por diversas etapas.
No primeiro momento, às vezes, a pessoa nega que tenha ocorrido a morte. Tem alguns momentos que ela expressa muita raiva, fica num processo de raiva com outras pessoas que talvez não tenham a ver com o processo de morte ou mesmo a raiva da pessoa que morreu. Tem a fase da barganha, que aí é como se negociasse, às vezes, com Deus ou negociasse com aquele que morreu alguma troca para que ela pudesse ter algum benefício com aquilo. Outra fase é a fase da depressão, que é aí que a pessoa se entristece e aí passa por um momento de chorar muito, enfim, de se dar conta daquilo que aconteceu, para depois vir a aceitação da morte.
Em algumas situações, o processo de luto começa antes mesmo da morte. Em casos de doenças terminais, como os estágios avançados da AIDS e do câncer, a pessoa sabe que tem pouco tempo de vida e já começa a se preparar para a sua morte.
O primeiro passo desse difícil processo se dá quando o paciente é informado da gravidade da sua doença. O oncologista Luiz Alberto Silveira lembra, porém, que o médico não pode dar a palavra final.
Os pacientes devem ser informados, sem alarme, sem pânico, devem ser informados dentro daquilo que se pode efetivamente informar, não fazer previsões futurísticas, porque a última palavra ninguém consegue dar.
Os familiares precisam dar apoio, carinho, mas acabam se desesperando, pois não conseguem conviver com a ideia de perder alguém que lhes é querido.
Até o próprio médico, apesar de todo o profissionalismo, acaba se envolvendo, compartilhando esse sofrimento.
Não há como não se envolver o mínimo emocionalmente. O mais técnico que o profissional seja, ele está frente a um ser humano que tem medos, que tem sonhos e que vê que esses sonhos estão escapando das mãos. Mas é sempre muito difícil, é subjetivamente sofrido você interagir com uma pessoa que no primeiro momento está relativamente bem, mas a doença vai consumindo as energias e o paciente vai sendo consumido gradativamente frente a você. E cada vez que você vê um resultado de um exame de imagem, de laboratório, você vê que a situação está piorando. Você olha para o exame, olha nos olhos do paciente e tem que comunicar que está piorando e tem que fazê-lo de forma a não assustá-lo mais ainda do que ele já está assustado. O paciente olha para você como uma tábua de salvação e com alguma frequência nós não temos alternativas terapêuticas para a salvação.
Enquanto isso, o doente luta. Muitas vezes busca forças na espiritualidade e na religiosidade. Ou então reflete sobre tudo aquilo que já viveu. Tenta se agarrar a uma última esperança que lhe resta.
Enquanto houver uma veia de vontade de viver, as pessoas, elas se mantêm vivas. Ninguém quer se desligar de quem se ama.
Mas chega um momento em que a morte vence essa luta e os olhos se fecham pela última vez.
A morte. Enquanto alguém segue rumo ao desconhecido, a um estágio que não pode ser definido objetivamente pelo ser humano, os que ficam passam a conviver com uma dor bem real, a dor de saber que não verão aquela pessoa novamente.
Para o psicanalista Carlos Augusto Remor, a morte de alguém próximo representa também a perda das expectativas que tínhamos com relação a quem se foi.
Morte dos outros nós conhecemos enquanto falta. E o que falta? Bom, falta aquilo que sempre esperávamos dessa pessoa, que tenhamos tido ou não. Vai faltar definitivamente, né? Mas também nunca se sabe o que ela levou de nós.
Fica no ar essa pergunta. O que ela levou de nós? Um pedaço de nossa história? A lembrança dos momentos compartilhados? Só quem já passou por isso sabe dizer.
A estudante Brenda Tomé teve que conviver há cerca de um mês com a morte de sua avó. Ela fala do sentimento de perda e de desamparo pelo qual passou e ainda está passando.
Dizem que você não cresce até perder alguém próximo da sua família. E eu acho até que é verdade, porque é um trauma muito grande você conviver com uma pessoa todos os dias e de repente essa pessoa não está mais lá. Aí tem às vezes coisas no seu dia que lembram essa pessoa. Você não tem como ir lá dizer depois, ah, olha, lembrei de você, sabe? É bem triste, assim. Mas acho que com o tempo você vai se acostumando. O problema é que a saudade sempre cresce, né? Não é uma coisa que vai melhorar com o tempo. Fica mais fácil de aceitar, mas a saudade cresce cada vez mais.
É tão estranho. Os bons morrem antes. Me lembro de você.
Aí a gente acaba vendo como as coisas podem acabar. Você acaba refletindo a vida do outro na, de uma pessoa mais próxima de você.
Sim, a morte dos outros nos lembra da nossa própria condição finita. Temos consciência de que, assim como eles, nós também partiremos um dia. Quando e como, não sabemos, nem se vai existir algo depois. Mas que a morte vai chegar, disso temos certeza.
Mas não passamos nossa vida inteira pensando na morte, em como vamos morrer, vivendo em função disso. O medo do desconhecido é natural, mas a vida seria tão sem graça se, ao pensar na morte, esquecêssemos de viver.
I wanna call.
Este programa foi produzido para a disciplina de Rádio Jornalismo 1 do segundo semestre de 2010, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Roteiro, produção e edição de Merlin Malakowski.
Apresentação, Merlin Malakowski e Bruno Batiston.
Orientação, Valciso Culoto.
Técnica de Alcides Alves.